Olá pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte e você está ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em Podcast. Bem-vindo e bem-vinda! A Xiaomi confirmou o que muitos já esperavam. A gigante chinesa vai mesmo lançar o seu carregador ultra rápido de 100 watts, o Supercharge Turbo, mas somente no ano que vem. O dispositivo foi mostrado durante a Xiaomi Developer Conference no início dessa semana. E segundo a fabricante, ele conseguirá carregar uma bateria de 4.000 mAh em apenas 17 minutos. Após declarações de dois dos executivos da Xiaomi, Lu Huimbin e Lin Bin, de que o carregador seria produzido em massa, a expectativa era de que a tecnologia aparecesse nos telefones esse ano. No entanto, esse carregamento não apareceu em nenhum dos principais modelos Xiaomi e Redmi anunciados posteriormente, no caso o Mi 9 Pro 5G e o Redmi K20 Pro Premium Edition. Ainda durante a conferência para os desenvolvedores, a Xiaomi divulgou mais detalhes sobre a tecnologia de carregamento rápido. Ela utilizará duas baterias, como o que vemos no Oppo Find X Lamborghini Edition. Ele também terá proteção de software e hardware para manter o dispositivo seguro. E a Xiaomi diz que o carregador terá eficiência de 98% e será construído com materiais de alta qualidade. Em demonstração, o carregador foi capaz de carregar a bateria de 4.000 mAh de um smartphone realmente em 17 minutos, contra 68% do modelo da Oppo, que tinha uma bateria um pouco menor, inclusive. No entanto, os aparelhos Xiaomi que virão com esse carregador ainda não foram confirmados. Lançado oficialmente na última quarta-feira, o Stadia comprovou o que muitos já esperavam. A plataforma de games em cloud do Google é um senhor devorador de pacote de dados de internet. Um jornalista do site VentureBeat conectou o aparelho ao seu smartphone Android e usou a ferramenta interna de rastreio de consumo embutida no sistema operacional. E para os testes, ele rodou jogos em resolução Full HD a 60 quadros por segundo, já que qualquer definição superior de vídeo só viria com uma conexão fixa. A partir daí, o jornalista usou o jogo Red Dead Redemption 2 no smartphone, a partir do Stadia. E durante 13 minutos de execução do game, foram usados 1,55 GB de dados, o equivalente a 119 MB gastos por minuto, o que resultaria em 7,14 GB de dados utilizados se o game fosse executado por uma hora. Red Dead Redemption 2 tem um tempo médio de 47 horas para sua campanha principal, então fazendo uma conta simples, uma partida inteira do jogo dentro do Stadia exigiria 333,58 GB de consumo de dados do seu plano de internet. E sempre lembrando, isso em Full HD a 60 quadros por segundo. Se fosse em 4K, o consumo poderia atingir 1,3 TB. Nada mal, não? No site do canaltech.com.br você pode conferir quais os planos das operadoras brasileiras poderiam suportar o Google Stadia. Spoiler, os planos não são nada baratos. Acesse nosso site e confira. O WhatsApp está liberando um novo recurso de segurança que promete conter a onda de invasões às contas do mensageiro. Ainda em caráter de testes, a nova funcionalidade vai enviar um alerta nos dispositivos já habilitados pelo usuário sempre que houver uma tentativa de ativação do software em um novo aparelho. O gatilho para o alerta será o envio de uma mensagem de verificação essencial para que o processo aconteça. E diante do aviso, caso não tenha pedido ativação alguma, o utilizador já saberá que algo de errado pode estar acontecendo e pode tomar as medidas necessárias. Entre elas, o usuário pode ativar a autenticação em duas etapas ou procurar se proteger contra uma possível clonagem de seu número. O alerta respeitará as configurações do aparelho, mas a ideia do WhatsApp é que ele apareça no máximo de locais possíveis, como centrais de notificações e por meio de alertas no próprio aplicativo. Mas, sempre lembrando, ativar a autenticação em duas etapas do WhatsApp é importante. Por meio dela, um segundo código é solicitado para que o software funcione em um novo aparelho e também, de tempos em tempos, no próprio dispositivo onde ele já está ativado. Essa senha deve ser única e exclusiva e não deve ser compartilhada com outros sistemas, já que ela representará a última barreira a ser passada pelos criminosos em caso de clonagem. a Google e a Samsung anunciaram que corrigiram uma falha no Android que possibilitava que aplicativos invasores gravassem vídeos, áudios e captassem imagens sem a permissão dos usuários. A conhecida vulnerabilidade também está presente em aparelhos de outras marcas, mas ainda não há previsão para correção nesses dispositivos. Essa falha foi descoberta por pesquisadores da empresa de segurança Checkmarks e representava um risco potencial à privacidade de alvos de alto valor, como dissidentes políticos, jornalistas e críticos de regimes autoritários. Mesmo que o Google tenha projetado cuidadosamente o Android para impedir que aplicativos acessem câmeras e microfones sem permissão, descobriu-se que era simples ignorar essas restrições. A investigação conduzida pela Checkmarks descobriu que um aplicativo não precisava de permissões para fazer a câmera tirar fotos e gravar vídeos e áudios. E para carregar esses formatos, ou qualquer outro tipo de mídia armazenado no telefone, em um servidor controlado por um invasor, um app precisava apenas de permissão para acessar o armazenamento, um dos direitos mais comuns em aplicativos Android. A vulnerabilidade, que tem o código de rastreio CVE-2019-2234, também permitiu que possíveis invasores tivessem acesso à localização física do dispositivo por meio do GPS, uma informação que podia ser incorporada nas imagens ou nos vídeos. E para demonstrar como essa falha no Android poderia atuar, a Checkmarks desenvolveu um aplicativo não autorizado de prova de conceito que explorava as falhas no aparelho. Ele se disfarçou como um app de clima, mas tinha funções ocultas para tirar fotos e gravar vídeos, mesmo com o telefone bloqueado, e ainda obter dados de GPS, transferir arquivos e muito mais. O app conseguia até mesmo usar o sensor de proximidade do telefone para saber quando ele estava próximo ao ouvido do alvo para escutar e gravar as conversas. A Google corrigiu o problema em sua linha de dispositivos Pixel com uma atualização de câmera, que ficou disponível em julho. A Checkmarks disse que a Samsung também corrigiu a vulnerabilidade, embora não esteja claro quando isso aconteceu. A empresa disse também que a Google indicou que telefones Android de outros fabricantes também podem estar vulneráveis. Os fabricantes e modelos específicos, no entanto, não foram divulgados. Não que o Canaltech seja a favor de qualquer prática criminosa, mas se um dia você for assaltar um banco, ao menos deixe o celular em casa ou desligue-o durante a ação. Essa é uma lição que Okello Chetri, residente do estado norte-americano da Virgínia, deveria ter aprendido. Em maio, Chetri teria invadido um banco na região de Midtown, forçando os funcionários a abrirem o cofre e fugindo com quase $200 mil. A polícia não conseguia identificá-lo, mas as câmeras de segurança mostravam que ele falava ao telefone o tempo todo. E com base nesse detalhe, as autoridades conseguiram um mandado que forçou o Google a entregar dados de geolocalização de todos os smartphones da área na hora do crime. Começando com uma lista de 19 aparelhos, os investigadores foram excluindo quem não se encaixava como suspeito, até que encontraram o indivíduo, Chetri, que foi prontamente preso e acusado do crime. Agora vem a parte polêmica da coisa. A defesa de Chetri argumenta que a busca toda foi ilegal, pois, segundo ele, houve uma violação na privacidade dos seus dados junto ao Google, e isso violaria, inclusive, a 4ª emenda da Constituição norte-americana. Com base nessa afirmação, eles querem que a acusação seja descartada sob o princípio de que a investigação não estaria em conformidade com a lei. A promotoria disse que a investigação e a busca foram legais, porque Chetri, ao adquirir o seu smartphone Android, aceitou os termos de uso e coleta de dados do Google, permitindo que os apps da empresa rastreassem seus movimentos. Mais além, ele ainda relatou que a polícia evitou armazenar qualquer informação pessoal dos smartphones listados e que foram descartadas as informações durante a investigação. As autoridades disseram ainda que, abre aspas, o mandado para geolocalização permitiu que o crime fosse resolvido, protegendo o público ao examinar uma linha de registros bastante limitada e concentrada do Google. Fecha aspas. O Google, como é de praxe, não comentou sobre a situação. E essa foi mais uma edição do Canaltech News em Podcast, pessoal. Então não esqueçam, acessem canaltech.com.br para tudo sobre a tecnologia. Até o próximo episódio!